Declaro aberta a 74ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Assunto: discutir os motivos do aumento excessivo das tarifas aéreas em determinados períodos do ano. Requerimento da senadora Vanessa Graziottin e do senador Ciro Miranda. Eu convido para tomar seu lugar na mesa Dr. Tarcísio Gargione, que é diretor da Avianca, Dr. Vitor Celestino, que é o diretor de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas, Dr. Alberto Farreman, diretor de Relações Institucionais da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, Dr. Basílio Dias, diretor de Assuntos Regulatórios da TAM Linhas Aéreas, Dr. Eduardo Sanovix, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABA, Dr. Ricardo Rocha, diretor do Departamento de Política de Serviços Aéreos da Secretaria de Aviação Civil, e Dr. Flávio Dino, nosso presidente da Embratur. Nós vamos começar com o presidente da Embratur, Dr. Flávio Dino, que eu passo imediatamente a palavra.
Bom dia a todos. Cumprimentar o ilustre presidente, o senador Lindbergh, companheiro de lutas dos anos... Eu dos anos 80, ele dos anos 90. Líder do governo, senador Eduardo Braga, o senador Pimentel, todos que nos acompanham, os que estão à mesa, saudando-os na pessoa do meu antecessor e um dos patriarcas do turismo brasileiro, que é o Dr. Eduardo Sanovix. Patriarca é uma homenagem, claro, um título respeitoso. E saudar a todos que nos assistem e vamos à apresentação. Pode passar para a primeira tela. Bom, o que primeiro eu gostaria de abordar, presidente Lindbergh, é sobre a questão dos preços no Brasil. Nós estamos verificando aqui a apresentação do índice oficial disponível pelo IBGE. O IBGE, quando fala do IPCA, pesquisa as passagens aéreas, faz de acordo com uma metodologia que ali está escrita, ou seja, há uma antecedência de 60 dias para as pesquisas de janeiro, fevereiro, julho e dezembro e 30 dias para a pesquisa nos demais meses. Por favor, a próxima. O resultado da metodologia do IBGE é essa que aí está, ou seja, nós temos uma variação de 2005 a 2012, segundo o IPCA, no subitem passagens aéreas, da ordem de 270%, enquanto que o IPCA acumulado é da ordem de 55%. Isso resulta, segundo o IBGE, numa variação das tarifas aéreas da ordem de 146% em termos reais, ou seja, acima da inflação. Eu queria mostrar aos senhores senadores e aos demais participantes da audiência pública de que nós temos uma tendência de aquecimento de demanda. Ali em 2003 era o perfil das classes econômicas no nosso país. Nós vemos uma base, que é o azul, muito larga e o topo da pirâmide muito estreito. Após o advento da chamada nova classe média, nós temos uma redistribuição, como nós sabemos, e a tendência é que esse processo se agudize, ou seja, nós possamos falar numa espécie de nova classe AB, de modo que nós teremos mais de 60 milhões de consumidores no período acrescidos, né, no mercado de aviação no período 2003-2014, né, mais 67,8 milhões de consumidores. E ali está a distribuição por classe, nós podemos, portanto, concluir que, como disse, no futuro nós vamos poder falar de uma nova classe AB que vai se juntar à nova classe C, de modo que o prognóstico é de um grande crescimento de demanda no que se refere ao mercado de aviação. Nós já estamos verificando isso retrospectivamente, prezado senador Eduardo Braga, que lidera a bancada do governo nessa casa, por conta das políticas de governo atinentes à distribuição de renda, nós tivemos um crescimento do número de passageiros transportados, que saltando de algo em torno de 38 milhões de passageiros para mais de 100 milhões de passageiros ano. De modo que nós temos uma tendência de continuidade do crescimento em razão exatamente da mudança do perfil da distribuição de renda no país. Esse é o fator predominante para que nós tenhamos uma expansão da demanda sobre os serviços aéreos. A tendência na avaliação da Embratur é que essa curva ascendente prossiga, exatamente em razão da incorporação de novos consumidores ao mercado de aviação. Bom, qual o resultante disso? Todos nós sabemos que um desequilíbrio entre demanda e oferta conduz a, se não houver algum tipo de intervenção ou de regulação, conduz a preços mais elevados. E nós fizemos aqui um exercício, senhores senadores, comparando os preços. Nós fizemos uma pesquisa entre os dias 5 e 11 de novembro para voos entre 7 e 10 de dezembro desse ano, selecionando sempre os voos mais baratos. Então, no trecho Recife-Maceió, que é um voo de 200 quilômetros, a tarifa é de $283. Um voo equivalente nos Estados Unidos, Chicago e Indianápolis, $207. E um voo equivalente na Europa, um voo de 300 quilômetros, $41. A mesma coisa em relação a uma viagem de média distância, Vitória-Salvador, $257, Atlanta-Miami, $259 e Barcelona-Porto, $53. Uma viagem de aí, uma distância mais elevada, Brasília-Curitiba, $247, Nova York-Chicago, $158, Paris-Roma, $107. São Paulo-Fortaleza, e aí em homenagem ao senador Pimentel, $356, a tarifa mais barata. Nova York-Houston, $237, Lisboa-Berlim, $225. O que nós concluímos a partir daí? Que em todos os trechos, a tarifa nacional, a menor tarifa encontrada, é mais alta do que a tarifa dos Estados Unidos e bem mais alta do que a tarifa europeia. A conclusão, é claro que há questões regulatórias, tributárias, que com certeza as empresas aéreas se encarregarão de expor aos senhores. Mas nós temos uma hipótese de trabalho que nós trazemos à apreciação do Senado. Uma das hipóteses que nós apresentamos é de que a concorrência é o fator que explica os preços melhores. Nós temos a possibilidade de estruturar o mercado de aviação de vários modos, com uma regulação mais forte ou mais fraca, com uma liberdade tarifária maior ou menor e com uma concorrência maior ou menor. Isso é uma graduação política, um balanceamento político que é feito pela sociedade e pelas instâncias políticas a partir de uma leitura da realidade. A União Europeia fez, a partir de 1992, um movimento no sentido de uma maior concorrência. E as companhias aéreas da União Europeia passaram a ter direito de tráfego aéreo em todo o espaço aéreo da Comunidade Europeia. E aí, no regime de liberdade, aí sim foi instituído um regime de liberdade tarifária com grande concorrência. É diferente do Brasil, em que o Congresso Nacional, quando constituiu a ANAC, decidiu por um modelo de liberdade tarifária limitado. Infelizmente, houve um veto e se instituiu uma espécie de liberdade tarifária plena, mas atípica, porque não pode ser absoluta, já que a tarifa é preço público, é concessão, mas uma espécie de liberdade tarifária no mercado de baixa concorrência. E se constituiu, a meu ver, o pior dos mundos. Pouca concorrência com plena liberdade tarifária, para que todos possam aquilatar, equivale àquele ditado da sabedoria popular, né? É o conforto da vida de casado com a liberdade da vida de solteiro. Ou seja, as empresas gozam no regime de virtual monopólio, mas são livres para praticar o preço, coisa que é assim, atípico em termos internacionais. A União Europeia resolveu isso pelo regime de cabotagem, de política de céus abertos, para que houvesse mais concorrência. E aí, a resultante dessa política? Nós tivemos um aumento na oferta de assentos na Europa. Os senhores podem observar um aumento, senador Lindbergh, de 27%, 34%, 36%. Tivemos um aumento no número de passageiros transportados em todo o período e um aumento também de passageiros por quilômetro. Ou seja, a política de céus abertos, maior concorrência, permitiu, de um lado, tarifas melhores e permitiu também que mais pessoas voassem. E houve também um efeito bastante interessante, sobretudo é considerada a dimensão continental do Brasil. O Brasil é uma Europa. Não existe turismo no Brasil ou para o Brasil sem avião, até porque nós não temos uma malha ferroviária, infelizmente. Então, o resultante dessa política na União Europeia foi o crescimento das empresas de baixo custo. Nós tivemos, em 1996, apenas 1,4% do mercado era de empresas de baixo custo na União Europeia, e após a política de céus abertos, liberalização, nós temos um percentual superior a 20%, ou seja, multiplicou praticamente por 20 a presença das companhias de baixo custo no mercado de aviação da União Europeia, se refletindo exatamente nos indicadores que eu trouxe ainda há pouco, comparativamente em relação ao Brasil, Estados Unidos e Europa. Isso, em termos gráficos, se reflete exatamente aí, as companhias de baixo custo crescendo cada vez mais na União Europeia, que são exatamente a barra vermelha. Nós vemos que eles vão ocupando cada vez mais espaço e crescendo cada vez mais na União Europeia. Então, a conclusão que eu queria apresentar, senhor presidente, é no sentido que a liberalização criou um mercado de aviação único na Europa, propiciou grande aumento nas viagens dentro da Europa, 44 milhões de passageiros adicionais atribuíveis apenas ao novo regime, quer dizer, nós tivemos um aumento de 33% nas viagens do continente. A expansão do tráfego proporcionou desenvolvimento do setor de viagens e turismo e de outras indústrias. Nós tivemos um crescimento de 1,4 milhões de empregos em razão da política de maior concorrência, de céus abertos, um crescimento do PIB da Europa de 85 bilhões de dólares. A tese principal que nós trazemos, portanto, ao debate é exatamente a necessidade de nós caminharmos nesta direção, na direção de uma maior concorrência como caminho para dar conta do crescimento de demanda, porque senão nós teremos uma infinita pressão sobre os preços e aí o céu é autenticamente o limite, ou seja, não só os aviões irão à estratosfera e os preços irão junto com eles, exatamente em razão do desequilíbrio entre demanda e oferta. Distribuição de renda, mais passageiros, oferta limitada, baixa regulação, preços subindo cada vez mais. A segunda tese que nós trazemos em conclusão ao debate, que nós achamos como caminho para preços mais adequados, é exatamente uma aceleração do plano de aviação regional. Eu fiz um voo ao Maranhão e muitas vezes para ir para cidades do Maranhão, é mais fácil ir para cidades do Piauí e depois atravessar o Rio Parnaíba, por uma série de razões conhecidas de todos. E pude pousar no aeroporto de Parnaíba, no Piauí, no litoral piauiense. E o aeroporto está lá pronto, com uma estrutura completa, montado, pista, terminal de passageiros, etc., só que não tem avião, a não ser os aviões, porque as companhias aéreas não consideram que é o caso. Nós não temos uma de explorar, o que, claro, é um direito deles, no regime de livre iniciativa, e nós não temos a estruturação do mercado de aviação regional capaz de dar conta dessa rede de aeroportos espalhados pelo Brasil. E seria um caminho também de nós diminuirmos a pressão sobre os preços na medida em que nós tivéssemos a aviação regional estruturada. O governo federal lançou o plano de aviação regional, a previsão de investimentos de 7 bilhões em 270 aeroportos. E é importante agilizar não só as obras dos terminais de passageiros, mas também os incentivos econômicos. Nós sabemos, o estado do Amazonas, por exemplo, já experimentou companhias regionais e outros estados e, na verdade, acabam não se sustentando economicamente. Então, é importante que haja incentivos econômicos à aviação regional. E o plano prevê, por exemplo, a isenção das tarifas aeroportuárias com movimentação inferior a 1 milhão de passageiros. Subsídios para rotas entre cidades pequenas e médias do interior, condicionado a assentos ocupados, limitado a 50% da aeronave e até 60 assentos. São mecanismos, senhora senadora Ana Amélia, de nós podermos incentivar a constituição dessas companhias de aviação regional, de modo a nós termos mais rotas regionais. Então, a previsão dos aeroportos regionais é esta que aí está. No norte, 67 aeroportos, no nordeste, 64, no centro-oeste, 31, sudeste, 65, no sul, 43, constituindo 270 aeroportos. para que isto não se perca e isso não vire um amontoado de elefantes brancos espalhados pelo Brasil, é importante que haja avião. Afinal, aeroporto tem essa vocação. Ele só existe em função de pousar avião. Fazer o aeroporto apenas pode resultar num esforço inútil. Se não houver na mesma dimensão, na mesma velocidade e proporcionalmente à implementação do novo terminal de passageiros, incentivos econômicos a companhias aéreas de aviação regional. Nós temos aqui o estado do Rio Grande do Sul, que dispõe de uma excelente rede com poucos voos, exatamente porque as quatro grandes companhias aéreas não se interessam em explorá-los economicamente. Como disse, é uma opção comercial legítima, é papel do governo, do poder concedente, do parlamento nacional, encontrar uma forma de fazer com que esses aeroportos possam ser adequadamente explorados. Então, assim concluo, senhor presidente, dizendo da nossa preocupação de que esse momento é bom que o turismo brasileiro vive, não se perca em razão da baixa competitividade. Nós teremos a Copa do Mundo, um grande desafio, e, sobretudo, nós temos que dar conta de que haja sustentabilidade no crescimento no volume de turistas domésticos e internacionais. Nós, pela primeira vez na nossa história, vamos ultrapassar os 6 milhões de turistas estrangeiros neste ano. Podemos chegar a 7 milhões de turistas estrangeiros no próximo ano. Agora, de nada valerá esse gigantesco esforço, hoje anunciado em 25 bilhões de reais do governo federal, se nós não tivermos a continuidade do processo de crescimento do turismo, e isso transita, claro, por melhores produtos e serviços a preços adequados. E nós temos essa preocupação com o mercado de aviação. Queria concluir dizendo às senhoras e aos senhores que nós temos a necessidade, inclusive, de discutir claramente quais são os parâmetros atinentes à análise da evolução das tarifas aéreas, porque logo em seguida o meu colega e companheiro Eduardo Sanovix vai fazer uma apresentação que vai dizer às senhoras e aos senhores que as tarifas aéreas estão caindo, porque ele se baseia nos dados das companhias aéreas, que é a mesma base de dados que a ANAC utiliza. A ANAC utiliza os dados, a base de dados da companhia aérea, e ele vai apresentar uma queda de tarifas aéreas. O que há é uma dissonância, porque a sociedade e o IBGE dizem que as tarifas estão subindo, as companhias aéreas fornecem à ANAC dados segundo as quais as tarifas aéreas estão caindo. O certo é que é preciso haver um diagnóstico mais preciso dessa temática das companhias aéreas e das tarifas, mas enxergar a tendência. Qualquer que seja o diagnóstico retrospectivo que façamos acerca do período 2003, 2011, ou 12, ou 13, é certo que nós temos uma tendência à nossa frente, uma tendência atual, inclusive, que vai se agudizar nos próximos meses, de crescimento da tarifa aérea, exatamente pelos fatores macroeconômicos a que fiz referência. Logo, são urgentes providências que possam adequar oferta, demanda, maior concorrência e regulação para encontrar um equilíbrio mais adequado no mercado de aviação e, com isso, possamos continuar o fantástico processo de inclusão no mercado do turismo, derivado do excelente perfil de distribuição de renda que vimos adotando mais aceleradamente nos últimos anos, mas que é uma marca de pelo menos duas décadas e que deve continuar. Ou seja, seria desastroso que a resposta para a pressão sobre os preços fosse a limitação da demanda. Nós temos que continuar a ter demanda e expansão, exatamente em razão da dimensão continental do Brasil e a ausência de modais que possam fazer concorrência à aviação. Por isso, nós precisamos continuar a tratar de medidas adequadas que possam resultar em preços melhores. Quero agradecer a atenção a Vossa Excelência, prezado presidente Lindbergh. É uma honra participar de uma audiência pública liderada por Vossa Excelência. Como disse Vossa Excelência, que é 10 anos mais jovem do que eu no movimento estudantil do Brasil, mas é um parlamentar de grandes qualidades, um líder político de grandes qualidades. Agradecer também a atenção dos demais senadores e senadoras.
Nós que agradecemos, presidente Flávio Dino, somos admiradores do seu trabalho. E eu passo agora para o Eduardo Sanovix, que é o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas.